Então, agora nós estamos fazendo um esforço, inclusive, depois vocês podem editar, mas é para conhecimento de vocês. Um esforço de ver com os argentinos, que são especialistas nisso, de botar naquelas caixinhas. Né? Para daí nós podemos levar lá na escola 5 litros com aquela torneirinha. É mais barato e é mais fácil os alunos. E tem que ser hermeticamente fechado, senão tem que botar conservante. E aí já é um químico, então nós não queremos botar conservante. Então a indústria argentina é que faz aquela máquina que bota na caixinha, né? Que por dentro tem um alumínio. E eles estão acostumados a fazer com vinho. Então temos que desenvolver uma tecnologia que consiga botar o suco lá dentro sem ele ter contato com o ar, né?
Qual a relação de produção de alimentos no Brasil da agricultura familiar? Qual é a hoje?
Bem, voltando ao tema dos agrotóxicos, apenas para ficar registrado, por conta dessa avalanche do agronegócio e do controle das transnacionais, o Brasil consumiu, na última safra, 1 bilhão de litros de venenos. 1 bilhão. Já desde 2007, nós éramos a agricultura que mais consumia venenos no mundo. Não tem paralelo. Nós estamos gastando 6 litros de veneno por pessoa. Não existe isso no mundo, nem nos Estados Unidos. Nós estamos usando 150 litros de veneno por hectare de agricultura cultivada. Não existe paralelo isso no mundo. Não? Então, nós estamos enchendo o nosso meio ambiente de veneno, cujas consequências serão. E pior, aproveito para fazer denúncia, porque sai desse tamanho nos grandes jornais. As empresas estão falsificando o próprio veneno. Então a Anvisa libera determinada fórmula que aparece no rótulo. Mas a empresa, para mostrar para o agricultor que o meu veneno é bom e mata mesmo, ela altera o conteúdo dentro. O rótulo continua mesmo. Daí o agricultor disse: porra, o veneno bom é o da Syngenta, que ele mata. O da Bayer não é tão bom. Ou seja, uma disputa entre eles. Então a Anvisa esse ano já conseguiu pegar veneno falsificado na Syngenta, na Bayer e numa empresa do Ceará. E como é que eles conseguiram isso? É porque um operário lá dentro, que tem consciência, liga para a Anvisa: ó, eu estou sabendo, eles estão alterando a fórmula. Né? Então, até isso eles estão fazendo a revelia
Eles
da
põem
lei.
um outro produto, quer dizer, o que
Põe um
mata
veneno
é
mais
mais forte.
forte.
Ilegal.
E ilegal, porque a licença é para uma fórmula. Mas lá dentro está mais
Tem uma
forte.
competição, quem mata mais.
Quem mata mais. Não é bom? E é um perigo para a saúde, porque qual é a recomendação médica? Se você se envenena lá no campo, eles orientam para a família: leve o rótulo, leve o frasco junto. Aí o médico vai achar o rótulo, só que o que ele tomou ou o que ele foi afetado é outro. É muito mais avançado. Mais de 700 mil litros foram incinerados pela Anvisa esse ano de veneno adulterado. E ninguém faz nada, não basta adulterar aquilo. Quem me garante que eles não fazem de novo? Tem que fechar a fábrica. Se quiserem uma manchete, é essa. O MST defende que toda a fábrica deve ser fechada.
Essa proposta do Serra de fazer agrotóxico genérico.
Mas isso é uma estupidez. É uma estupidez. Teoricamente, então, é um veneno mais barato. Então, nós vamos te matar de maneira mais barata. Nós temos que ser contra o veneno. Ser contra. Essa é a ideia da Cátia Abreu, como ela é da coordenação da campanha dele, né? Evidentemente que ela levou essa proposta. Que daí, qual é que seria o genérico? Importa os componentes, mistura aqui, vai sem marca. Aí tu não sabe, né, para quem que tu tá morrendo. Bem, e a agricultura familiar, infelizmente, também é influenciada. Tem muitos pequenos agricultores que usam veneno, lamentavelmente. Por isso que é um esforço para que a agricultura familiar recupere as práticas agroecológicas. E aí é mais grave, porque a agricultura familiar hoje ela é responsável por 70% de todos os alimentos que vai na mesa do brasileiro. Porque o agronegócio ele se dedica mais às commodities, que é para exportação. Né?
Importar porco da China.
Basicamente, 65% de toda a área cultivada do Brasil hoje é soja, milho e cana. Não é? Ou seja, ninguém come açúcar, até faz mal para a saúde, né? Claro que nós usamos, mas não deveríamos usar tanto, e é para exportação também, açúcar e etanol. É, a soja e o milho, tudo para exportação. Já a agricultura familiar é que produz o frango, o leite, a tomate, as verduras, o feijão, né? E o arroz, que também é do nosso hábito, ele é mesclado. Parte é da agricultura familiar e parte é do agronegócio. No arroz nós temos outro exemplo. Aproveito para fazer propaganda. Tinha esse senso comum divulgado pelas elites nos jornais. É impossível produzir sem alimentos, sem veneno. Nós estamos produzindo milhares de toneladas de arroz no Rio Grande do Sul sem uma grama de veneno. E produzimos mais barato, porque o veneno é caro, é só com manejo de água. Em vez de nós botar veneno nas nossas lavouras, nós temos experiência agroecológica. Sabe quem cuida o arroz para nós? O peixe. Há variedades de peixe que a Embrapa nos ensinou, e nós botamos junto com a água o peixe. Então ele vai comendo aquelas ervinhas, não precisa botar veneno. E quando o arroz está maduro, o peixe está gordo. E nós ganhamos no arroz e no peixe.
Eu vi isso no Vietnã.
É isso aí. E agora acabamos de fazer contrato pela merenda escolar. Pela merenda escolar, vamos fornecer o arroz orgânico do Rio Grande do Sul de assentamentos para prefeituras aqui de Grande São Paulo. Para que pelo menos as crianças que estão lá na merenda escolar tenham um arroz saudável. Mas todo o arroz poderia ser assim. Não precisava ser com tanto veneno. Não.
Eu acho que esse será um grupo de pressão muito importante para apoiar a agricultura sem veneno, que são os pais de alunos, né?
Ah, sem dúvida. E essa foi, digamos, uma das coisas boas que aconteceu no governo Lula. Foi a lei de reforma de merenda escolar, que obriga 30% de toda a merenda escolar que é paga pelo MEC, tem que ser de origem da agricultura familiar, no mínimo. Então isso criou um mercado cativo. Eu estava lendo até hoje a nova... o orçamento que o governo mandou para 2011, na merenda escolar tem 3 bilhões de reais. Então, se 30% é agricultura familiar, só aí você tem um mercado de 1 bilhão que as escolas têm que usar da agricultura familiar. E com isso, certamente, você terá alimentos mais saudáveis, além de ser mais naturais, assim, além de estar perto da escola. Porque antes nós tínhamos um absurdo, tinha escola... lá num assentamento de Santa Inês Maranhão, que a bolacha ia daqui de São Paulo. Por que não pode comprar as frutas, o arroz, o feijão, a mandioca, no próprio município, né? Então isso foi uma coisa boa, que eu acho que tende a se expandir. Mas, pegando o teu gancho, nessa disputa entre o modelo da agricultura familiar e o agronegócio, isso vai envolver toda a sociedade no futuro. E isso é importante. Ou seja, a reforma agrária e o modelo de agricultura não é apenas mais uma luta do sem terra com o latifundiário. Isso já passou. Embora o cidadão não se dê conta, porque são ignorantes. Daqui para diante, a sociedade vai ter que debater esses pontos. E a sociedade vai estar do nosso lado, sabe por quê? Porque a natureza está do nosso lado. A natureza vai evidenciar as contradições do capital. Não é? Os médicos vão começar a denunciar o grau de influência no câncer. Os médicos vão denunciar por que Florianópolis essa semana amanheceu com o cheiro de fumaça. E a fumaça veio das queimadas do Mato Grosso e do Centro-Oeste. Foi até Florianópolis. Não é? No Rio Grande do Sul, teve municípios do norte do Rio Grande que teve chuva ácida. Levaram lá fazer pesquisa com cheiro de enxofre. Levaram fazer pesquisa. Na chuva do Rio Grande do Sul tinha componente das cinzas do Centro-Oeste. E as pessoas começam a se dar conta disso. A mesma coisa, quando entram essas grandes empresas que aplicam o monocultivo de eucalipto. E no deserto verde do eucalipto não existe mais nem abelha, que não tem flor, não existe formiga, não existe nada. Diminui, inclusive, o grau de oxigênio.
E
chupa a água do lençol freático. Bom, as pessoas que começam a viver perto, começam a se dar conta. Nós temos município lá no Rio Grande do Sul, que já tem comunidades que a prefeitura tem que ir com pipa, depois que entrou o monocultivo de eucalipto. Bom, agora a prefeitura está ajudando, mas amanhã depois nós temos que cobrar da Votorantim, da Estora Enzo, que foram as que botaram. E a sociedade vai se conscientizar disso. Né? E nós estamos em diálogo, inclusive, com a Votorantim, que está se dando conta. E eles estão dizendo que estão percebendo que não é mais possível ter monocultivo de eucalipto, porque isso vai gerar tais desequilíbrios ambientais que no futuro a sociedade vai se organizar e vai dar uma justiça, inclusive, contra eles. Então, nós estamos encontrando empresários que também têm consciência. Essa turma que se aglutina ao redor do Etos, eu acho que tem consciência de que não adianta só ter lucro. Porque a natureza, ela se vinga. Então nós temos trabalhado uma proposta, por exemplo, no caso do eucalipto e de qualquer monocultivo, mas especificamente no eucalipto. Não é difícil nós chegar a uma normatização que diga o seguinte: nenhum município pode ter mais do que 20% de eucalipto. Ué, qual é o problema?
É a proposta do MST?
É a proposta do MST e da Via Campesina. E nenhuma propriedade pode ter mais que 20%. Porque daí tu briga a propriedade também.
Você tem um equilíbrio.
Tu tem um equilíbrio que todo mundo vai se beneficiar. E eu espero, então, faço esse desafio público, que a Votorantim, né, demonstre na prática essa vontade política de mudar a sua matriz de produzir celulose. Porque lá na Europa era assim, nos países nórdicos, onde se desenvolveu a maior tecnologia de celulose, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, as fábricas são pequenas. E você, ao entorno da fábrica, vai tendo as florestas e vai convivendo. Nunca teve desequilíbrio pela celulose dos países nórdicos, porque eles tinham esse equilíbrio. Agora, lá uma fábrica produzia 50 mil toneladas. Aqui vem, então, a mesma fábrica Estora Enzo, que lá tem de 50 mil, aqui ela vem e bota uma de 1 milhão e 500 mil. Então, para viabilizar esse alto lucro de uma escala de 1 milhão e 500 mil, tem que ter 250 mil hectares de eucalipto. E ao redor da fábrica, então desequilibra tudo. Bom, e se tem só eucalipto, não vai ter feijão, não vai ter arroz, não vai ter... Não vai... Você consegue imaginar Teixeira de Freitas, Eunápolis, no sul da Bahia, ter que a tomate ir daqui de São Paulo?
Voltando um pouquinho,
o frango vai de Chapecó?
É.
Não pode.
Voltando um pouquinho na questão das queimadas, você falou de Santa Catarina, qual a relação disso com o agronegócio?
Bom, o agronegócio é que ele precisa, de uma forma rápida, preparar grandes extensões de terra, ou para soja ou para o gado. O pequeno agricultor não precisa queimar. O pequeno agricultor, ele faz rotação de cultura e usa enxada. O arado, porque ele tem 10 hectares. Para que eu vou queimar? Não preciso. Agora, quem tem 10 mil hectares de pasto, o pasto está seco, o que o fazendeiro faz? Taca fogo para eliminar aquela, que até é um crime, eliminar aquela palha seca, e daí vai rebrotar com mais vigor na próxima safra. Mas isso afeta a qualidade do solo, daí ele tem que botar adubo para o pasto vir. Então é tudo uma dependência química. E as queimadas que eles estão fazendo, sobretudo aí na Rondônia, na fronteira agrícola, que é para soja. Então derruba o mato, queima, e daí tem que queimar para deixar limpinha, né?
Quer dizer, não é só para pastagem, como no...
Não, é a origem das queimadas é isso, é o pasto seco, que já é pecuária, ou é áreas novas de mato, que então, antes da chuva, eles têm que queimar o mato, e queima tudo. Que é um prejuízo enorme. Você imagina a massa de madeira, de lenha, que é amontoada numa floresta exuberante como a nossa. Quando é derrubada, eles amontuam e está com fogo. Né?
Se destrói todo o solo, né?
Tudo!
Destrói
tudo!
O organismo, tudo!
Tudo! Não? Esses são os problemas, mas eu tenho certeza, sou otimista, renovo, de que a sociedade brasileira, e para isso a internet, os meios de comunicação...
Como fazer para que isso que você nos contou aqui nessa entrevista chegue para a população, já que a gente sabe que os grandes meios de comunicação representam os interesses do agronegócio, enfim, já sabemos. Como fazer isso?
Bom, primeiro mais uma denúncia. Vocês imaginam que no Brasil quem dirige o agronegócio é uma Associação Brasileira do Agribusiness? Eles nem se deram o luxo de traduzir. Está lá a página na internet. 54 sócios. Multinacionais, BASF, Syngenta, alguns bancos e dois meios de comunicação. Rede Globo e Estadão. Causa espécie, né? Por que que a Rede Globo e o Estadão são sócios da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio? É porque é uma questão de classe. É interesses de classe. Não é? Que estão em jogo. Não é porque o Estadão tem terra, é porque a classe deles defende esse modelo do capital. Essa semana eles ficaram puto da cara, fizeram editorial de novo, né? Criticando porque a AGU quer normatizar a venda de terra para estrangeiro. Eles dizem, isso é preconceito, o capital não tem dono. Né? Ou seja, eles defendem uma questão de classe, tem nenhum compromisso com o Brasil enquanto sociedade.